uma explicação da divina presença de Deus. A santa imagem do nosso ser em Deus, o nosso eu divino. Mantenha esta imagem como um referencial enquanto ouve a nossa explicação. Esta é a imagem da nossa presença divina de Deus, os três corpos superiores, o tubo de luz e a alma encarnada na Terra. No centro da imagem superior está o eu sou o que eu sou, que é Deus individualizado para cada alma. Na imagem do corpo de causa e efeito, o corpo causal, é representada aqui por 12 círculos de energia das 12 qualidades da mente de Deus. As 12 qualidades que Deus quer ver manifestadas por seus filhos na Terra. Elas são o poder criativo da vida, o amor da compaixão ao próximo, a mestria do plano divino, o controle da comunicação mental com a única mente superior, a obediência às leis de Deus e ao seu plano divino, a sabedoria do pensar com Deus antes de agir e de falar, a harmonia das energias purificadas na adoração a Deus e no respeito aos nossos irmãos, a gratidão à liberdade da vida em Deus, a justiça da igualdade divina entre irmãos, a realidade da vontade divina manifestada para servir a Deus, a visão da vontade de Deus manifestada e a vitória da conclusão do plano divino manifestado. Os 12 raios são os 7 principais raios dos 7 chakras conhecidos, somados aos 5 raios secretos. Os 5 raios secretos derivam dos raios rosa, violeta, púrpura, verde e azul, quando potencializados por nosso santo Cristo pessoal, o nosso eu divino, atuando através do nosso chakra do coração. Os raios amarelo, ouro e o branco já são potencializados em sua natureza, o amarelo pelo nosso Pai Alfa e o branco por nossa Mãe Divina Ômega. Acompanhe os círculos olhando de dentro para fora. A sequência das cores é a seguinte: o branco cristal do quarto raio, o amarelo ouro do segundo raio, o rosa do terceiro raio, o rubi do décimo raio, que é o terceiro raio secreto, o violeta do sétimo raio, o violeta escuro do oitavo raio, que é o primeiro raio secreto, o púrpura do sexto raio, o roxo do nono raio, que é o segundo raio secreto, o verde esmeralda do quinto raio, o verde esmeralda escuro do décimo primeiro raio, que é o quarto raio secreto, o azul do primeiro raio e o azul marinho escuro do décimo segundo raio, ou quinto raio secreto. Os raios secretos são melhor compreendidos em nossa aula sobre os mudras. Entramos nesse assunto aqui porque a imagem da presença de Deus mostra os 12 raios, diferenciando-se assim das conhecidas imagens das escolas. Uma imagem não anula a outra, são apenas maneiras diferentes de mostrarmos a mesma coisa. Se olhássemos a presença de Deus de frente, veríamos um sol de luz branca e cristalina, e não veríamos os círculos de luz ou os seus raios. Nossa imagem é apenas uma demonstração do que podemos buscar no Pai Celestial. Descendo pelo cordão de cristal, no centro da imagem, está o nosso anjo da guarda, o nosso eu superior. Ele é o Santo Cristo pessoal criado por Deus para ser o nosso guia e mediador entre o céu e a terra. Ele traz consigo o poder do Espírito Santo de Deus, que é a totalidade da cabeça de Deus, os 12 raios e qualidades da mente divina. Nada sobe ao Pai a não ser pelo anjo intermediário. Nada vem do Pai para a alma a não ser por este anjo intermediário. Falaremos muito disso durante a aula toda. Descendo ainda mais pelo cordão de cristal, vemos a imagem da alma em evolução na Terra. Ela tem a mesma imagem e semelhança com o Pai Celestial e com o Eu Superior, uma luz etérea e cristalina alimentada pelo Espírito Santo de Deus, os 12 raios. A alma é a consciência do ser e se manifesta na Terra através dos quatro corpos inferiores: o corpo da memória, o corpo da mente ou mental, o corpo da emoção ou dos desejos e o corpo físico. Os quatro corpos inferiores são a casa da alma e veículos para a manifestação física do Santo Espírito de Deus. Esta é a obrigação da alma, aprender a externalizar as 12 qualidades do Espírito Santo com tal perfeição que o Pai possa voltar a olhar para a alma sem um intermediário entre eles. As 3 imagens estão ligadas por um cordão de luz. A energia da vida desce pelo cordão de cristal do coração da presença do Eu Sou o que Eu Sou para o Filho Mediador, que acende esta chama da vida na câmara secreta do coração, do chakra do coração, no ser humano. A chama trina do poder, da sabedoria e do amor divinos. Este é o cordão umbilical de luz que nutre e mantém a alma viva. Os 4 corpos inferiores e os chakras, que são os centros de luz, a luz da vida de nosso Pai, ativos em nosso corpo. A chama trina é composta da chama azul, da vida e do poder criativo, vindo da nossa amada presença, do Eu Sou, a chama amarela, da sabedoria do Santo Cristo, que é o modelo do Filho de Deus para nós, e a chama rosa, do amor do Espírito Santo. A base desta chama trina é a harmonia, a cor branca em Deus à disposição da alma. Este é o seu potencial para manifestar a totalidade do Cristo e ser um dia reconhecido pelo Pai como o Filho vitorioso na luz da ascensão. Descendo da presença do Eu Sou, vemos um cone protetor de luz, conhecido como o tubo de luz, que também pode ser visualizado como uma espiral de anéis de fogo branco, formando um cone de proteção total para o ser. O ser humano pode invocar a proteção deste cone de luz, que é projetado do coração da presença de Deus, sempre que for invocado e visualizado. Este cone ou tubo de luz é formado por uma luz branca que mantém um campo de força de proteção envolvendo o ser humano durante 24 horas, desde que sejam mantidos a harmonia dos pensamentos, dos sentimentos, das palavras e dos atos. Se ficarmos chateados, nervosos, deprimidos, com medo, esta proteção se desfaz no mesmo minuto. Esta é uma conexão de amor e de proteção entre o Pai no céu e o seu filho embrionário, a alma em evolução na Terra, um embrião divino. Esta proteção de luz só pode existir e manter-se ativa com a confiança e a fé no Criador. A desarmonia quebra esse contato. Nós ainda não somos filhos, mas sim embriões de filhos de Deus. Os 3 seres, o Pai, o Filho e a alma em evolução, têm a mesma imagem e semelhança, a imagem de uma luz pura e cristalina. A alma e o Eu Superior são seres de luz, assim na Terra como o Pai é no céu. Desta forma, vemos que eu sou luz e você também é. A presença Eu Sou, o corpo eletrônico, é um ser vivente e individualizado com o qual podemos falar. Ele escuta qualquer apelo e qualquer oração, desde que seja pura e honesta, verdadeira e benéfica. Esta presença de Deus não reconhece nada além da perfeição divina, que se derrama sem cessar no mundo da forma. A presença Eu Sou é una com a origem do universo e com o grande Eu Sou. Os raios de luz ou de energia que fluem do corpo eletrônico para os 4 corpos inferiores são como os raios do Sol, que suprem toda a criação na Terra com luz, energia e vida. Quando a consciência da alma mantiver constantemente sua atenção focada sobre esta fonte de luz, a presença Eu Sou, então somente a perfeição se expressará em sua vida, consumindo todas as impurezas ao seu redor. A presença eletrônica do Eu Sou, que habita o centro dos círculos coloridos do corpo causal, o eu sou o que eu sou, é o primeiro dos três corpos superiores à nossa disposição. Este é Deus individualizado para seu filho. É uma extensão do Criador, Deus Pai e Mãe, para seu filho em desenvolvimento, a alma embrionária do Cristo. Esta é a manifestação divina que nos afirma sem cessar. Podem repetir comigo. Isso, inclusive, é um mantra. Eu sou o princípio e eu sou o fim. Eu sou o princípio e eu sou o fim. Eu sou o princípio e eu sou o fim. Eu sou o Alfa e eu sou Ômega. Eu sou o Alfa e eu sou Ômega. Eu sou o Alfa e eu sou Ômega. Eu sou Deus Pai e eu sou Deus Mãe. Eu sou Deus Pai e eu sou Deus Mãe. Eu sou Deus Pai e eu sou Deus Mãe. Eu sou a polaridade positiva e eu sou a polaridade negativa do ser. Eu sou a polaridade positiva e eu sou a polaridade negativa do ser. Eu sou a polaridade positiva e eu sou a polaridade negativa do ser. Eu sou a vida e o amor que supre sem cessar. Eu sou a vida e o amor que supre sem cessar. Eu sou a vida e o amor que supre sem cessar. Este é o Criador da alma e de seu plano divino. Este é o eu perfeito que não pode ver a imperfeição, pois ao vê-la transformaria-a em perfeita. Este ser puro, que não é Deus em sua totalidade, mas sim a totalidade do que nós precisamos de Deus para completarmos o nosso plano divino. A totalidade do que Deus nos deu de si mesmo para nos ajudar em nossa evolução. Deus, Pai, Mãe, terminando de gerar o seu filho embrionário, que agora precisa buscar e controlar os seus quatro corpos inferiores, aprendendo a trazer a energia espiritual de Deus para o plano físico, o que leva a muitas encarnações. O eu sou o que eu sou traz para a alma, através do chakra da cabeça, a sabedoria, a criatividade, a perfeição divina, manifestada nas 12 virtudes da mente de Deus. O corpo da presença se manifesta na memória do indivíduo. Ou seja, tudo aquilo que a presença de Deus manda para nós, ela o faz através do nosso corpo etéreo, nossa memória, que atua como um envelope que sobe ao Pai e desce buscando e trazendo informações para nós. As respostas de Deus às nossas orações se manifestam através de ideias e inspirações na nossa mente e na de nossos irmãos. Deus é a palavra e a palavra é Deus. Quando tiver de pedir algo ao Pai, sua presença eu sou, faça o pedido em voz alta e em nome do seu eu superior, o seu Santo Cristo pessoal, que é o intermediário entre você e Deus. Deus espera que nos comuniquemos com Ele, utilizando a palavra, e que sejamos bem específicos em nossos pedidos. Sempre que precisamos de algo que não temos à nossa disposição, como uma cura para uma doença, um suprimento, uma ideia nova, entre outras coisas, pedimos ao nosso Pai. O Santo Cristo pessoal, como veremos mais na frente, é nosso guia para as coisas já manifestadas. Quando queremos manifestar algo ainda não existente, pelo menos ainda não existente em nossas vidas, precisamos ir ao Pai. Tudo o que fazemos de bom na Terra, tudo o que fazemos para o planeta ou para o próximo, quando é bom e correto, de acordo com a vontade do Pai, sobe ao Pai, que nos acompanha através de nossas energias que saem de nós, com a nossa marca, e sobem ao nosso corpo causal, nosso banco no céu. Deus nos manda a energia da vida, que é entregue através do nosso anjo da guarda, e espera que ela volte a ele qualificada corretamente. Quando mal qualificamos esta energia, ela não retorna ao Pai. Ela fica pesada, ela desce. Assim, Ele sabe que não a utilizamos corretamente. Só as energias puras, leves e de alta vibração sobem ao Pai. O nosso amado Pai não pode ver a imperfeição. Ele a transformaria em perfeita, o que acabaria com o nosso livre-arbítrio, e desta forma estamos isolados da convivência direta com o Pai e Mãe Divinos. A Terra é como uma bolha que está em Deus, mas separada de sua visão. Assim sendo, Deus criou o Santo Cristo pessoal, nosso anjo da guarda, para servir a todas as nossas necessidades, intermediando assim a nossa comunicação. O Santo Cristo, atuando no nível do Espírito Santo, não deixa as imperfeições chegarem ao Pai. Sempre que terminamos uma encarnação e por merecimento subimos a um nível elevado, nosso Pai vem ter com nossa alma e pergunta-nos onde está toda a energia que nos deu. Ela está mal qualificada na Terra, com ódio, brigas, ciúmes e muitas outras perversões da mente divina? As perversões da mente divina são a crítica, a condenação, julgamento e toda a magia negra? Ódio, antipatia e toda a feitiçaria? Dúvida, questionamento humano, medo, memórias da morte, teimosia, desobediência, desafio da lei? Inveja, cobiça, ciúmes, ignorância da lei, indecisão, autopiedade, autojustificação, ingratidão, negligência, irreflexão e cegueira espiritual, injustiça, frustração e ansiedade, desonestidade, intriga, infidelidade, traição, egoísmo, idolatria, egocentrismo, ressentimento, vingança e retaliação, são perversões da mente de Deus. Estas perversões das energias do Pai são pesadas e estão à nossa espera para a purificação na Terra. Para consumirmos com elas, precisaremos usar a chama violeta do sétimo raio. O sétimo raio de Saint Germain, que é o Shohan responsável pela evolução deste raio para a Terra. Pode ser potencializado ao oitavo raio. O nono e o décimo raio também têm o poder de purificação. Eles são os raios violeta, violeta escuro, roxo e rubi. Todos esses são poderosos raios purificadores de energia e poderão nos salvar purificando nossas energias negativas com a alquimia da transformação do ser. Só invocar a transmutação da chama violeta e as qualidades e virtudes da mente divina não resolve. Precisamos também buscar o hábito de expressar somente as qualidades do Pai. Buscar não errar mais. Assim como Jesus dizia, após purificar com o poder do raio rubi violeta os pecadores que lhe procuravam: "Vai e não peques mais", dizia ele. Deixar o pecado, que é a má qualificação das energias do Pai, é essencial para a evolução espiritual na Terra. E quais são estas energias? Começamos pelo poder divino, que está na aceitação do plano divino no respeito à individualidade do próximo. Quando seguimos a vontade de Deus em nossa vida, temos o poder de ação. O amor divino, que está na compaixão e na oração para servir o próximo. A mestria divina, que é a certeza de se estar seguindo a vontade de Deus. A focalização total da vontade divina é a total esperança e fé no futuro. O controle divino, que está em ter a consciência da vontade divina. Disciplina para seguir este plano. Dedicação ao próximo na educação de nossos irmãos. A obediência divina, que vem a ser o respeito ao próximo. Obediência e o respeito às leis de Deus. A sabedoria divina, que está na aceitação de si e do próximo, agindo de acordo com a consciência, a lei e a direção do nosso Santo Cristo, o Eu Superior. A harmonia e a pureza divina na decisão, piedade e devoção aos nossos irmãos na luz. A gratidão divina, dedicação ao próximo e ao plano divino, com a reflexão e o serviço espiritual, alegria de viver e bem-estar. A justiça divina, com satisfação e paciência, o respeito ao próximo. A realidade divina na honestidade, confiança, fidelidade e organização. A visão divina com a alegria, a felicidade e a fé na abastança. A vitória divina no perdão e na finalização das nossas obrigações, concluindo o nosso plano divino, agora então manifestado. Assim, Deus nos manda novamente para a Terra ter uma outra encarnação, em uma nova oportunidade, até que aprendamos a utilizar corretamente a energia, aprendendo que precisamos dela para viver e para dar vida. É de extrema importância que a alma entenda que deve encontrar o verdadeiro equilíbrio com o Pai. Isto é, receber a sua energia e utilizá-la para servir o próximo como a si mesmo. O resgate de toda a energia que um dia mal qualificamos nesta ou em outras vidas é um requisito para a ascensão. Para isto, precisamos invocar a chama violeta. Você poderá invocar a chama assim: em nome do meu Santo Cristo pessoal, eu lhe imploro, amado Pai Celestial, envia-nos o seu raio de chama violeta para consumir com todo o nosso karma negativo disponível para este dia. Prepara-nos, Senhor, para que sejamos encontrados dignos de receber esta bênção de purificação aqui e agora, manifestados sobre a nossa alma e nossos quatro corpos inferiores. Queime através da minha vida e do meu ser. Queime através da minha casa e da minha família. Queime através da minha cidade, do meu país e de todo o planeta Terra. Liberta, 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 Senhor. Podemos, então, fazer um mantra. Repitam comigo. Eu sou o fogo violeta com a chama do sétimo raio. Eu sou a elevação na libertação da minha alma. Eu sou o fogo violeta com a chama do sétimo raio. Eu sou a elevação na libertação da minha alma. Eu sou o fogo violeta com a chama do sétimo raio. Eu sou a elevação na libertação da minha alma. Eu sou o fogo violeta com a chama do sétimo raio. Eu sou a elevação na libertação da minha alma. Eu sou o fogo violeta com a chama do sétimo raio. Eu sou a elevação na libertação da minha alma. Eu sou o fogo violeta com a chama do sétimo raio. Eu sou a elevação na libertação da minha alma. Eu sou o fogo violeta com a chama do sétimo raio. Eu sou a elevação na libertação da minha alma. Atualmente, podemos resgatar 51% deste karma negativo e irmos resgatar os 49% restantes, servindo às evoluções da Terra em um nível mais elevado, sem correr o risco de aumentar novamente o karma negativo. O Pai Nosso, que está no céu, puro e etéreo, espera que busquemos a liberdade de nossa alma, servindo ao próximo como a nós mesmos e pensando sempre na luz. Manter a luz em nossa mente e acreditar no poder curador que esta luz tem de atuar, nos libertando de todo o mal. Deus não pode nos ver porque sua luz acabaria com nosso livre-arbítrio, corrigindo nossos erros, como já dissemos antes. Então, Ele espera que manifestemos esta mesma luz para corrigir esses mesmos erros, mas só que agora com o nosso livre-arbítrio atuando realmente livres e invocando a intercessão deste Pai e Mãe, invocando toda a luz que nós precisamos, e acredite que ela é capaz de atuar sem a sua interferência. Mas você terá que invocá-la, você terá que pedir por ela. Usar a sua palavra, a palavra é divina, Deus é a palavra e a palavra é Deus, use-a. Como já falamos há pouco, tem uma hora em que recebemos de nosso Pai as ideias e a direção de nosso caminho. Nesta hora, nós atuamos como ômega para nosso Deus Pai Alfa. Assim, Deus fala para nós em nosso corpo da memória, no corpo etéreo, que recebe esta energia da palavra de Deus, como que em um cálice. Esta energia de nossa memória é então entregue em nossa mente ou corpo mental, que deverá dirigir esta ideia, o poder divino, com a meditação. Aqui é o lugar onde entramos em contato com o Cristo, ou o anjo da guarda. Ele atua como nossa mente superior, que vai nos ensinar como utilizar esta energia, vai nos ajudar a entender a nova ideia em nossa mente. O que Deus Pai quer que façamos de nossas vidas, o que Ele quer que manifestemos na Terra. Uma vez que compreendemos bem o que fazer, passamos a atuar como alfa para nosso Deus, que agora, na posição de recebedor da energia, trabalha na posição de ômega para os nossos atos e palavras. Deus espera que comandemos a Ele e aos seus anjos para atuarem na manifestação desta luz. Devolveremos a energia a Deus, agindo e obedecendo ao seu comando. Confie na luz e invoque-a do coração do Pai, aqui e agora. Entenda que Deus atua como recebedor da sua palavra. É você quem decide, é você quem faz a ponte na terra. Deus espera que você aponte. Faça o mudra. Apontar é fazer o mudra. Aponte para onde você quer que a luz atue. Deus espera que, após invocá-lo, você confie nele e deixe que ele atue. Como a luz vai atuar e até quando, é ela quem decide. Assim como temos o livre-arbítrio, Deus também o tem. Ou seja, ele pode nos negar nosso pedido, ou pode não nos dar tudo o que pedimos, ou, quem sabe ainda, nos dar muito mais do que pedimos, nos surpreendendo por completo. Nosso Deus Pai disse: haja luz, e a luz se fez. Isto significa que, se queremos nos tornar deuses filhos, precisamos comandar esta mesma luz. No momento em que agimos no comando da luz, somos alfa para os seres de luz que passam a nos ouvir, e, atuando como ômegas, recebem o comando e partem para a atuação, sendo alfas novamente, mandando a luz atuar através de nós, para onde pedimos sua intercessão. Por exemplo, podemos pedir a elevação da consciência de nossos irmãos. Assim, confiaremos à luz de Deus que atue intercedendo por nós, atuando onde fisicamente jamais teríamos o poder de atuar. Diga em voz alta e bom tom: luz divina e maravilhosa do coração de Deus, atue agora corrigindo todos os erros da minha vida. Eu aceito e invoco a sua interferência na minha vida e na vida de meus irmãos na luz. Luz divina e maravilhosa do coração de Deus, atue agora corrigindo todos os erros da minha vida. Eu aceito e invoco a sua interferência na minha vida e na vida de meus irmãos na luz. Luz divina e maravilhosa do coração de Deus, atue agora corrigindo todos os erros da minha vida. Eu aceito e invoco a sua interferência na minha vida e na vida de meus irmãos na luz. Amém. Deus como Pai, o Brahma, é a impersonalidade impessoal. Ele age imparcialmente e não se envolve emocionalmente com seus filhos, nutrindo-os através do corpo etéreo. Ele nos dá o livre-arbítrio, assim sendo, não se envolve em nossos problemas sem que peçamos a Ele. A Deus podemos pedir a solução para os nossos problemas, direção para atingir o nosso plano divino e ou ajudarmos o próximo a atingir o seu. Podemos pedir esperanças, fé no futuro e meta definida. Invoque cada um dos 12 raios da presença de Deus para atuar sobre todas as coisas. O poder que a nossa presença de Deus nos dá deve ser devolvido a Ele para que atue por nós, direcionando sob nosso comando para todos os lugares onde haja imperfeição, desordem, corrupção, ódio e maldade. Acredite no poder de atuação de sua presença Eu Sou e seus anjos de luz, que só podem atuar após o seu comando e direção. Seu primeiro comando deve ser sempre para que a sua presença atue sobre a sua mente e o seu coração. Assim, poderá comandar com mais clareza. Peça a Deus que direcione a sua mente, a sua visão, o seu coração para a conclusão do seu plano divino. Este é um pedido constante e diário. Tanto a minha mente, no Pai Eu Sou e no Filho, o Santo Cristo, devem ser constantemente consultadas. Isto se chama orar sem cessar, o tempo todo se comunicando com sua mente em Deus, a sua supermente, o Eu Sou em Deus, o seu superconsciente. Toda oração pode começar assim como Jesus nos ensinou: Pai nosso que estás no céu, em nome do meu Eu Superior, eu quero, peço, invoco e comando a sua intercessão divina em todos os órgãos federais e municipais da minha cidade, elevando a consciência dos filhos da luz, preparando-os para assumirem posições de comando.
Amém.
Como um farol aceso lá em cima, nós temos uma luz que enxerga tudo por nós. Precisamos abrir contato com esta luz. É imperativo que o ser humano que busca subir na luz olhe para sua mente superior. Pare de olhar para o chão ao andar pela rua, levante a cabeça e olhe para a frente. Quando estiver em um ambiente externo, busque o céu e o sol. Busque a luz física do sol e a espiritual de Deus. Mantenha a sua mente no Pai. Ele tem todas as respostas. Confie na resposta. Dirija sua pergunta diretamente para a sua presença divina. Mesmo sem entrar em meditação profunda, fale com Deus constantemente, orar sem cessar. Não aceite a interrogação na sua cabeça. Mande a sua pergunta para Ele. Quando ficamos com uma dúvida, estamos afirmando que não temos saída alguma, que estamos perdidos. Se temos alguma dúvida em nossa mente, entregamos ao nosso Pai no céu, nosso grande protetor e amigo. O céu não está longe de nós. O céu é uma vibração etérea e está ao alcance de todos e em todos os lugares. Dizem que o caminho mais rápido para se chegar a Deus é deixar de desejar as coisas materiais. E isto implica em parar de buscar os prazeres dos cinco sentidos. Os prazeres da audição, da visão, do tato, do paladar e do olfato. Quando vivemos na Terra, podemos estar em constante comunicação com Deus e seus anjos, o que nos elevará na luz. A busca pela comunicação com o plano etéreo dos anjos e dos filhos ascensionados de Deus eleva a consciência de quem o faz. Nós estamos onde está a nossa atenção. Por outro lado, podemos estar em contato com os mortos e desencarnados do astral. E isto só nos deixará mais perdidos ainda, assim como nossos irmãos desencarnados estão, almas que se foram e ainda não ascenderam junto ao Pai. Eles não estão preparados para nos dizer a verdade do Pai. Quando o contato é feito com demônios e seus seguidores do mal, então, mais ainda do que perdidos, quem o faz está com sérios problemas e com o perigo de ser desligado por completo do Pai e da fonte da vida. O Santo Cristo é o nosso mediador entre o Espírito de Deus e a alma. O Pai permite nossa vida livre, mas não pode compartilhar de nosso dia a dia, de nossos erros. Ele mantém a concepção de nossa pureza. Nosso Pai no céu é puro, Ele é perfeito, Ele é algo que, na nossa mente impura e suja, vivendo aqui na Terra, não pode nem imaginar. Ele protege a nossa identidade etérea e divina. Assim como já dissemos antes, Ele criou um anjo da guarda, o nosso Santo Cristo pessoal, para nos intermediar. Tudo o que precisamos do Pai vem a nós através deste Cristo mediador, e tudo o que fazemos de bom sobe ao Pai para ser armazenado em nosso corpo causal através deste mesmo Cristo, só que então atuando como Espírito Santo. Se tivesse de dar uma aula em 15 minutos, teria escolhido falar apenas sobre o eu superior, o eu perfeito. Ele é tudo para a alma. Sem um exemplo, ninguém chega à perfeição do Pai. Ele é o nosso guru atuando dentro da nossa mente. Ele é o único ser espiritual com quem realmente precisaríamos falar para podermos ascender na luz. Como mensageiro entre nós e o Pai, se falarmos algo que não pode chegar ao ouvido do Pai, Ele não levará a mensagem. Um exemplo disso é quando alguém blasfema falando palavrões contra o Criador. O nosso mensageiro não leva tais palavras ao Criador. Nosso Pai sabe que mal qualificamos as energias, mas não sabe de que maneira. Imaginem só, então, a importância que o Santo Cristo pessoal de cada um de nós tem para nós. Ainda bem que Ele é honesto e correto. Acima de tudo, que nos ama e nos protege. Ele é nosso grande amigo. Na imagem do seu eu divino, Ele está situado entre a alma encarnada e a presença do Eu Sou. Jesus é o maior exemplo da perfeição que temos do Cristo encarnado. Jesus demonstrou-nos a capacidade que temos de ser perfeitos aos olhos do Pai. Ele nos mostrou como ter compaixão ao próximo e autocontrole mental, emocional e físico. Ele mostrou que podemos negar o mal e suas ofertas de corrupção. Este é o segundo dos três corpos superiores. É o corpo do eu pessoal, ou eu perfeito. Este é o seu anjo da guarda, criado pela presença do Eu Sou, para ser o exemplo do que você deve se tornar. Ele foi feito por Deus para cuidar de você. O Cristo é um anjo de Deus moldado dentro da expectativa do que Deus tem de você. Deus espera que você se torne perfeito, correto, sábio, bonito, poderoso, caridoso, um ser com todas as qualidades de um Deus. Seu anjo da guarda foi feito por Deus para lhe guiar à perfeição da expectativa que o Pai tem de você. Este é o seu guia, use-o, o exemplo a ser seguido, seu professor. Ele é você, criado em forma divina, a partir da expectativa que seu Pai e Mãe divinos têm de você. Nós devemos buscar a união com o nosso Santo Cristo pessoal por meio do correto uso do nosso livre-arbítrio. Este é o casamento alquímico que deve preceder o casamento eterno das chamas gêmeas. Este é o significado de Jesus afirmar que Deus o reconhecera como seu filho. E a razão disto é que Jesus se tornou a perfeição de seu guia, o seu próprio Cristo pessoal, ou eu perfeito, sendo assim reconhecido por Deus que só pode ver a perfeição. O objetivo principal deste corpo, o eu superior, é guiar o eu da alma do indivíduo à vitória através do chakra do coração. Ele é o mediador entre a presença do eu sou e a alma. A vitória aqui significa principalmente a perfeição da cocriação com Deus e, finalmente, a ascensão da alma para o plano etéreo. Repita comigo: o meu Cristo é o meu guia e se manifesta no meu coração e na minha mente. O meu Cristo é meu guia e se manifesta no meu coração e na minha mente. O meu Cristo é meu guia e se manifesta no meu coração e na minha mente. O meu Cristo é meu guia e se manifesta no meu coração e na minha mente. O meu Cristo é meu guia e se manifesta no meu coração e na minha mente. O meu Cristo é meu guia e se manifesta no meu coração e na minha mente. O meu Cristo é meu guia e se manifesta no meu coração e na minha mente. O meu Cristo é meu guia e se manifesta no meu coração e na minha mente. O meu Cristo é meu guia e se manifesta no meu coração e na minha mente. Esta frase é maravilhosa, ela pode e deve ser repetida várias vezes ao dia. Ela abre a conexão entre você e seu amado guia de luz, conectando-o com a fonte da vida, pois toda a luz que recebe do Pai vem através do Filho, o Cristo mediador, o único caminho ao Pai, tanto para receber do Pai como para devolver ao Pai. Muita gente tem como guia entidades astrais, índios, caboclos, espíritos de amigos e parentes falecidos, entre outros. Estas entidades atuam fora do corpo e não têm noção alguma do que Deus tem preparado para eles. O máximo que podem fazer é atuar como alerta de coisas que já estão no astral, no físico ou quase físico. Eles são falhos em dizer o que o Pai e seus anjos de luz estão por nos trazer à vida. O único guia verdadeiramente da luz é o nosso eu superior. Ele faz parte do nosso ser e imagem divina. Ele atua dentro de nosso coração e de nossa mente. Ele surgiu desde o início de nossas vidas, na criação dos nossos ovos. Ele é a extensão do Pai em si. Quando permitimos que uma interrogação paire sobre as nossas cabeças, isto significa que estamos deixando que o mal nos influencie. Uma pergunta em nossa mente com um ar de dúvida ou de falta de informação mostra que estamos sozinhos e sem o nosso Santo Cristo pessoal, sem o nosso guia e protetor. Quem sabe que tem o Cristo atuando em seu corpo mental, em seu coração, não perde tempo com dúvidas e ilusões. Quando temos uma pergunta na cabeça, entregamos ao Santo Cristo, que é o nosso intermediário entre o nosso Pai e nós. Aguardamos a resposta que vem em nossa mente ou através de outras pessoas. É inadmissível que tenhamos dúvida. Vamos dar um exemplo aqui. Se estamos conversando com uma pessoa e ela nos faz uma oferta de um negócio que não conhecemos bem, a primeira coisa que vem à nossa mente é: será que esta proposta é boa? Será que esta pessoa está falando a verdade? Estas são perguntas ao vento. Isto gera respostas ao vento. As respostas do vento são dúbias, porque faz com que o nosso corpo mental saia buscando as respostas nas mentes vizinhas. Quando temos dúvidas assim, devemos direcioná-las imediatamente ao nosso guia, o anjo da guarda. Ele é o mensageiro que vai ao Pai checar a veracidade da proposta, caso já não a saiba. Ele checa não só a veracidade, como também se a proposta está de acordo com o nosso plano divino. O correto é perguntar mentalmente a Ele: Amado Santo Cristo, meu Eu Superior, esta é uma boa proposta? Esta pessoa é correta? Está falando a verdade? Mostre-me, amado Cristo, a verdade sobre este assunto. Quando falamos com Deus Pai, o Eu Sou o que Eu Sou, o ideal é usarmos a palavra falada. E isto é porque a palavra traz para o físico o que estamos pedindo. A palavra é física. Quando falamos com o nosso Eu Superior, o Santo Cristo, podemos usar tanto a palavra como somente apenas a nossa mente. Isto porque, com o nosso Santo Cristo, buscamos a meditação sobre o correto, sobre a vontade do Pai, sobre o que já existe. Buscamos, no intermediário de Deus, saber dele se compreendemos o que Deus espera que façamos. Mesmo que uma proposta seja boa aos nossos olhos e à nossa mente humana, pode ser que seja ruim aos olhos de nosso Pai. Não basta que o objetivo ou proposta sejam bons. Tem de estar em seu plano e no de seu irmão. Pode ser que um sujeito diga: daqui para frente eu vou viver ajudando os necessitados. Sou muito rico e decidi fazer o bem levando a cura e o bem-estar aos doentes. Ele pode estar agindo e pensando errado. Talvez o seu plano divino seja completamente diferente. Se isto for verdade, não adiantará as boas intenções. Tudo estará fadado a dar errado. Mesmo que faça o bem para muitas pessoas, não será a vontade de Deus e, com certeza, ele estará interferindo no plano divino de outros e deixando de cumprir com o seu próprio plano e com o das pessoas que o estão aguardando em outro lugar. Complexo, não? Para sanar este problema, nunca aceite uma proposta no mesmo dia. Saiba que tudo o que vem para você ou foi enviado por Deus ou não foi. Se não veio de Deus, então não serve. Leve as propostas que recebe em seu dia a dia para o seu altar. Consulte ao seu Santo Cristo e aguarde a resposta. O mal sempre tenta nos forçar a fechar negócios sem pensar, de imediato. Parece até piada, o mal quer nos forçar a pensar que sem a proposta deles estaremos perdidos e sem outra opção. Não se pode limitar a Deus. Aceitar limitações na vida é limitar a Deus. Negue o mal e suas propostas apertadas e sem propósito. Deus sempre nos dá tempo para decidir. Lembre-se de que o Cristo tem a obrigação de prover não só os ensinamentos, como também o sustento. Sofrimento, dúvidas, dores, tristezas, todos os males devem e podem ser entregues a Ele. Quem fica segurando para si os problemas é responsável por eles. Não assuma o que não lhe é devido. O Cristo espera que você lhe entregue os problemas. Faça isto. O estudo dos mudras externos ensina que podemos pedir ao Santo Cristo que atue de dentro de nosso coração as magias externas ao nosso corpo físico, abençoando a tudo e a todos. Põe a mão esquerda sobre o seu chakra do coração, no centro de seu peito, e a mão direita para frente. Diga então, em voz alta e bom tom: Em nome do meu Eu Superior, o mal é irreal e sua aparição sem poder algum. Em nome do meu eu superior, o mal é irreal e sua aparição sem poder algum. Em nome do meu eu superior, o mal é irreal e sua aparição sem poder algum. Outra coisa importante para melhor nos comunicarmos com o nosso Cristo é entendermos que as ofertas vindas de Deus em resposta às nossas necessidades sempre vêm para suprir-nos de tudo o que precisamos. Porém, é comum que Deus permita que o mal lhe oferte algo que parece que irá lhe servir. E na ansiedade de resolver o seu problema, você aceita o que não era bem aquilo ou que queria, ou que mesmo sendo o suficiente para você, na realidade, se consultasse o seu guia, saberia que não é bom. Um exemplo disso é o seguinte. Você está procurando uma casa para morar. Precisa de 4 quartos, mas encontrou uma casa com 3 quartos que, apertando bem, dá para viver. O mal tenta lhe fazer aceitar esta oferta como se não houvesse outra. Se aceitá-la, terá milhões de problemas de todos os tipos que estarão no pacote do mal, com certeza. Vizinhos ruins, distância do trabalho, etc. Sempre que a vida lhe ofertar algo, teste a oferta no fogo do Espírito Santo. Diga em voz alta e bom som: em nome do Pai e da Mãe Divina, eu entrego meus problemas a Deus. Diga detalhadamente os problemas. Seja específico. Amado Espírito Santo de Deus, queime através desse problema, desta dúvida, desta situação, em nome do meu Santo Cristo pessoal. Quero a purificação pelo Santo Espírito. Mostre-me a verdade, Senhor, e nada menos do que a verdade do Pai. Amém. Peça uma prova de que este é o caminho a seguir. É muito comum sermos testados e tentados a pegar menos do que precisamos, ou quem sabe até muito mais do que precisamos. Aqui é a hora de refletirmos e termos o discernimento. Nenhum dos dois nos ajudará, nem mais nem menos. Precisamos receber o que nos é devido e nada mais. A proposta do nosso Pai geralmente não é a primeira. Ele espera que tenhamos paciência e harmonia, tranquilidade, fé e discernimento. Aguarde o máximo pela perfeição do seu Cristo. Ele está esperando que tome a sua decisão. Quando a sua alma realizar o casamento alquímico com o Cristo, e isto ocorre no dia a dia, ela estará pronta para receber o batismo do Espírito Santo, que é a consciência viva das 12 qualidades da mente divina. O Cristo é o seu professor das 12 qualidades. Ele vem ensinar tudo o que precisamos ser e saber sobre o poder de Deus, o amor de Deus, a mestria de Deus, a obediência de Deus, a sabedoria de Deus, a harmonia de Deus, a gratidão de Deus, a justiça de Deus, a realidade de Deus, a visão de Deus, a vitória de Deus. Ele é o seu guru, Úzio, nosso Santo Cristo, o nosso eu superior e perfeito. Pede que tenhamos obediência às suas ordens e direções. Ele quer que pensemos juntamente com Ele antes de abrirmos a boca para tomarmos decisões. Ele pede que meditemos antes de agirmos ou falarmos. Sabedoria significa dominar a mente e os pensamentos antes de falar e agir. Ele nos ensina a seguir o coração antes de agir e não a emoção. Vemos hoje em dia muita gente misturando o coração com sentimento. Isto é errado. Sentimento é impulso sem pensamento. O coração é o que está antes do pensamento. O Cristo se manifesta através do nosso chakra do coração para atuar em nossa mente. Deus, como Filho ou Vishnu, é a personalidade impessoal do Cristo. Ele age parcialmente e não se envolve emocionalmente. Ele é o nosso instrutor, a palavra de Deus para nós. Ele só vive para nós e nada mais lhe interessa. Apenas transmitir a consciência da vontade divina para a nossa vida, o que depende de nosso livre-arbítrio e vontade para que aconteça. Ele veio para nos ensinar a dominar nosso corpo mental e espera que sejamos obedientes às leis de Deus e que mantenhamos em nossa mente pura e harmonizada, respeitando o próximo e a nós mesmos, agindo de acordo com a nossa consciência em Deus. Ele não partilha de pensamentos mesquinhos, egoístas e malignos. Seu poder sobre nós é total e nada nos acontece sem que Ele permita. Ele nos orienta, porém a decisão final é sempre nossa. Ele é responsável por nos orientar em tudo o que precisamos para a conclusão de nosso Dharma ou plano divino. Ele deixará de ser nosso anjo da guarda quando nos tornarmos perfeitos como Ele. Assim, tomaremos o seu lugar para estarmos ao lado de Deus. Agindo parcialmente, ou seja, somente para nós, Ele é impessoal, o que significa que se tiver de nos punir para que aprendamos a lição e nos manter no caminho, Ele o fará, deixando que nosso próprio karma nos ensine. Ele não nos fará mal, mas poderá permitir que nosso próprio mal lançado a outras pessoas volte para nós. Se não passamos um teste, não vamos em frente. Precisamos repeti-lo quantas vezes for necessário, não importa quantas vidas precisemos para isso. Não existe fuga da roda viva da vida. Nosso Dharma tem de ser concluído. O Dharma é missão. O único caminho ao Pai é o Santo Cristo pessoal de cada um. Um exemplo, se você tem um mau hábito que lhe impede o crescimento espiritual, em determinada hora o seu Santo Cristo pessoal não lhe permitirá mais evoluir em nada, a não ser que obedeça a ordem de largar tal hábito. A razão disso é que o seu plano divino é incompatível daquele dia em diante com este mau hábito. Ou amizade, quem sabe. Ou um ato, um pensamento, seja lá o que for, algo de negativo. Este é o chamado fundo do poço, onde não dá mais para continuar errando. Chega a um ponto em que seu Pai no céu e seu santo guia param de lhe dar o caminho, param de lhe ajudar. Enquanto não resolver este problema, não evoluirá. Não haverá ganhos. Você tem de cumprir com as regras. Este é o verdadeiro discípulo, aquele que segue as regras do professor. E o professor é o Santo Cristo pessoal. Não adianta você pedir nada a ninguém. Nem anjos, nem arcanjos, nem mestres, nem os santos. Todos eles só farão o que seu Santo Cristo pessoal lhe permitir. Ele é o seu anjo da guarda e protetor. Até mesmo o bem que queiram lhe fazer, se não tiver no seu plano divino, não o libertará da situação de mal-estar e insatisfação. Mesmo que o mal lhe dê todo o dinheiro do mundo, você continuará triste e sem evoluir na luz. E pior é que a vida, não importa quantos caminhos tome, sempre o levará até aquele ponto de evolução em que chegou, onde o seu guia lhe aguarda, esperando que vença seu mau hábito, seja ele qual for. É importante lembrar que os nossos irmãos ascensos, como Jesus, Saint Germain, Kutumi, Omori, entre outros, estão no nível do nosso Cristo e podem ser invocados para nos guiar na luz. Porém, qualquer outro tipo de comunicação espiritual é inferior do que esta, é ineficiente, é perda de tempo. Nada se compara ao poder liberado pelo contato com o seu eu superior, seu verdadeiro guia, que quando invocado para interceder em sua vida, atuando na potencialização dos seus chakras, traz a perfeição das bênçãos do Pai para o mundo. Lembre-se, você pode se comunicar com todos no planetário mentalmente, porém, se já se decidiu e sabe o que quer manifestar, terá de usar as palavras e, se possível, cartas escritas e queimadas em ritual frente ao seu altar. Outra coisa importante para dizer é que se seus pensamentos se mantiverem no nível positivo e elevado do seu Santo Cristo pessoal ou dos amados mestres ascensos na luz, nenhum ser do mal terá acesso a eles. Sua mente é inviolável. Seus segredos e conversas mentais com os seres elevados estão fora do alcance de seres ainda não evoluídos, como os seres do astral desencarnados, ou até de pessoas encarnadas, ou até mesmo de demônios. Quando exercitamos o nosso livre-arbítrio, as energias de Deus que qualificamos com harmonia elevam-se para o nosso corpo causal. Essas energias são depositadas nas 12 esferas de luz que correspondem aos 7 chakras principais e aos 5 chakras secretos que utilizamos em nossas atividades criativas. Elas são adicionadas à nossa corrente de vida como talentos, que podemos aumentar se deles fizermos bom uso vida após vida. Este é o terceiro dos 3 corpos superiores. É o corpo da causa e efeito. É o corpo relativo ao karma positivo. Este é o seu banco no planetério. Esta é a sua estrela que brilha no céu. Esta é a estrela de Jesus que tanto brilhava no céu no dia do seu nascimento. É o poder do indivíduo acumulado de todas as suas vidas passadas. Este é o corpo da causa e do efeito positivo do indivíduo, pois só a perfeição pode subir através do Cristo mediador. A imperfeição fica na Terra até que seja transmutada pelo indivíduo em energia positiva e aceitável ao Pai, a presença divina. O objetivo principal deste corpo é dar a alegria, bem-estar à alma através do chakra da terceira visão. Isto significa que só devemos visualizar imagens alegres e positivas para magnetizarmos as energias positivas deste corpo. Uma boa maneira de se controlar o uso da terceira visão é pensar que se a imagem em sua mente traria tristeza a você ou a qualquer um dos envolvidos nesta imagem, então ela está errada e não é o caminho do bem. Como podemos utilizar este corpo? Digamos que em uma de minhas vidas passadas eu fui um excelente contador ou matemático. Se nesta vida estou tendo dificuldades para aprender matemática, posso invocar de meu Santo Cristo pessoal que me traga as energias e memórias desta vida em que eu sabia matemática. Assim, terei muito mais facilidade de desenvolver este conhecimento nesta vida. Falando das chamas gêmeas, é preciso lembrar que elas são responsáveis uma pela outra. O que uma faz de bom ou de ruim aumenta ou diminui o peso sobre os ombros da outra. As duas compartilham do mesmo corpo de causa e efeito. Se nossa chama gêmea estiver acesa, teremos muita ajuda e se estiver muito negativa, ela pode estar precisando de nossa ajuda. Assim, devemos rezar por nossas chamas gêmeas e pedir a Deus que eleve suas consciências todos os dias. Outra coisa importante a ser dita sobre o nosso corpo causal é que ele existe para guardar todas as energias que o Pai nos deu. Isto significa que teremos de ir atrás de todas as energias que um dia qualificamos mal para colocá-las na chama purificadora de Deus, ou seja, precisaremos de mais energias para purificarmos as energias mal qualificadas de vidas e vidas passadas. Imagine só, para cada porção de energia mal qualificada, precisamos da mesma quantidade de energia do fogo violeta de Deus para purificarmos e recuperarmos todas as energias mal qualificadas e elevarmos elas a Deus novamente. Assim, como Deus nos deu um anjo da guarda, instrutor e guia, um anjo da guarda que nos traz as mensagens de Deus, deu-nos também um anjo purificador de energias negativas, o nosso amado Espírito Santo. Ele atua no nível do coração, onde está a personalidade do Filho de Deus. Ele atua como o Espírito Santo ou Shiva, é a impersonalidade pessoal. Ele age imparcialmente e se envolve emocionalmente. Para ele, todos somos iguais, sem distinção. Sua função está no mesmo nível que a do Filho, agindo como mediadores entre a Terra e o Céu, filtrando as energias negativas, transformando-as em positiva através do fogo violeta e o fogo rubi. Ele é o fogo do amor divino, atuando como o destruidor do mal. Este é o caminho para depurarmos nossas más criações, o amor de Deus, que a todas as imperfeições consome. Quando precisamos, então, nos purificar, é com Ele que nos encontramos. Temos de buscar a sua atenção. O mal e a magia negra são facilmente consumidos pelo fogo de Shiva, o Espírito Divino em nossas mãos. pois agindo com a impersonalidade pessoal, ele entra em qualquer briga conosco. E seu amor consome o ódio do inimigo da luz e do amor divino. Com ele atingimos a realidade divina da abastança no reino de Deus e a conclusão do nosso plano divino, com a consequente ascensão ao nível de Deus. A sua palavra de ordem número 1 é compaixão e perdão. Como ele ama a todos nós por igual, ele espera que nos perdoemos mutuamente. Não podemos pedir a ele que perdoe nossos erros consumindo as energias que mal qualificamos em outras vidas se não perdoamos o mesmo erro em nossos irmãos. O julgamento a Deus pertence. Não podemos julgar a ninguém. Você não sabe se foi ladrão em alguma vida passada, assim, se não perdoar os ladrões do mundo, seus erros agindo como ladrão também não serão perdoados. Ó Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Jesus não dizia isto porque eles estavam matando o Filho de Deus, mas sim porque ele sabia que não podia julgar a ninguém. Ele sabia que se eles soubessem a verdade, e o saber inclui o compreender a realidade divina, então todos os fariam melhor e não agrediriam nem a Jesus, nem a nenhum Filho de Deus. Nós fomos criados à semelhança de Deus Pai e Mãe. Nosso amado Deus é um ser de fogo etéreo. Assim sendo, nós, que somos conhecidos como alma, somos seres também de chamas etéreas. Assim como nosso Pai e Mãe são no céu, um fogo ardente e de altíssima vibração. O fogo etéreo é muito mais forte e vibrante do que o fogo físico que conhecemos. Ele só pode ser visto por nossa terceira visão em nossa mente. Nossos olhos físicos não podem vê-lo, assim como não podemos ver os anjos e os mestres ascensos com nossos olhos físicos, a não ser que eles se manifestem na matéria, o que podem fazer quando quiserem. A alma é a consciência do indivíduo, a consciência viva do existir, do ser e do estar. Criada por Deus à sua semelhança, a alma é a fonte motora de todos os atos físicos e humanos. A alma é o conjunto das faculdades intelectuais e morais do ser e do estar. A alma não é gerada pelos pais, mas sim criada diretamente por Deus para coabitar o corpo físico gerado pelos pais. Agora, separada em consciência, deve por livre escolha reencontrar o Espírito Santo, a expressão máxima do Criador. A alma tem a potencialidade de tornar-se imortal na luz de Deus. Caso a alma perca a oportunidade de, em seu livre-arbítrio, encontrar a vida eterna no casamento alquímico com o Espírito Santo, ela passará pela segunda morte, deixando então de existir. Sem esta união com o Espírito Santo, a alma é mortal. É comum as pessoas confundirem, então, alma com espírito. O espírito é o que norteia a alma. Assim como existe o Espírito Santo de Deus, existem também perversões deste espírito. Assim como o espírito de porco, o espírito do mal, o espírito de briga, entre outros. Desta forma, vemos que o espírito é uma coisa importante na vida e evolução da alma. A alma deve acender a chama do Espírito Santo em sua consciência e buscar o caminho de volta à luz. Isso é tudo o que importa. Outro detalhe importante para falarmos aqui é o fato de a alma, sendo uma consciência do ser, ter como meta máxima de existência a expansão desta consciência. Expandir o conhecimento do todo, expandir a consciência sobre todo o universo que é o Pai, o universo do Pai. Para conseguir conhecer a complexidade do todo divino, a alma deve começar a seguir o primeiro mandamento de Deus, que é amar a Deus acima de todas as coisas. Tudo passará, mas Deus não passará. Ele sempre foi e sempre será. A palavra sempre é divina e pertence apenas ao Um e aos que a Ele se juntarem. O ser humano inconsciente do todo divino passa a vida toda lutando pelo seu trabalho, sua família, seu nome, sua honra. Isso é o mesmo que estar atuando em um palco de teatro e esquecer sua verdadeira identidade fora do ato. Será que vale a pena se manter nesta fantasia? Viver a vida sabendo que nem seu nome é realmente seu é uma bênção que poucos têm. Quando nosso Pai e Mãe Divinos nos criaram, colocaram-nos na matéria para sermos gerados em nossa amada Mãe Terra. Talvez seja um pouco confuso chamarmos de Mãe Terra ou Mãe Divina. A Mãe Terra simboliza principalmente a nossa casa, o nosso útero, onde estamos nos preparando para sermos deuses. A Terra é o nosso útero vivo, nos alimentando, nos protegendo, nos suprindo de tudo o que precisamos para evoluir à posição de filhos. Deus mantém na Terra a sua força de energia ômega para nos proteger. Assim, podemos chamá-la de Mãe Terra. A Mãe Divina é e está atuando junto com o Pai. Nosso ovo nasceu com dupla polaridade, uma positiva e a outra negativa. O perfeito equilíbrio, o verdadeiro Tai Chi. Este ovo gerador da alma em chamas, um ovo que, após nascer, dividiu-se em dois ovos. Um, totalmente na polaridade positiva, alfa e masculina, e o outro, totalmente na polaridade negativa, ômega e feminina. Nasceram então assim as chamas gêmeas. As chamas gêmeas nasceram do mesmo ovo, que se dividiu em dois. Negativo aqui, quando falamos, quer dizer apenas a polaridade negativa. Queremos apenas demonstrar a capacidade de atrair e de repelir. Alfa repele e ômega atrai. As diferenças entre homens e mulheres que conhecemos muito bem. Cada um desses dois ovos, esferas de luz divina, trazem além da alma o padrão divino de identidade que é o mesmo nos dois ovos. É a presença do Eu Sou. Este ser divino é a extensão do Pai e Mãe Divinos, no grande Sol Central, que acompanham a alma dentro do ovo para acabar de gerá-lo. Eles trazem em si os 12 poderes da consciência divina e o plano divino de vida que a alma tem de manifestar na Terra. Estas 12 virtudes divinas são os 12 frutos da árvore da vida de Deus e precisam ser incorporados e colocados em prática no nosso dia a dia, através dos 4 corpos inferiores. Precisamos sabê-las de cor e salteado. São eles o poder de Deus, o amor de Deus, a mestria de Deus, que trazem o plano divino entregues na memória, o corpo da memória. Um plano divino cheio de criação, compaixão, fé e confiança. Na sequência, vem o controle divino, a obediência divina e a sabedoria divina, que são a educação que as chamas gêmeas receberão do Santo Cristo pessoal, o instrutor do plano divino, mostrando para a alma como colocar o plano divino em funcionamento, primeiramente em nosso corpo mental e ao obedecer às leis relacionadas ao plano, mas principalmente a comunhão com o divino na busca da mente una em Deus. É com o poder das energias femininas, da harmonia divina, da gratidão divina e da justiça divina disponíveis à alma, que, atuando ao nível do corpo emocional, o corpo dos desejos, inicia a potencialização dos chakras secretos. Mas isto só é possível colocando o plano de Deus na emoção da Mãe Terra, buscando magnetizar o que se aprendeu com a meditação junto com o Santo Cristo pessoal no corpo mental. A meditação e a ação sobre o que o Pai deu à alma em seu corpo da memória. Esta é a hora do casamento alquímico com o Santo Espírito de Deus. O casamento alquímico, ao contrário do que muitos pensam, não ocorre de uma só vez, em um só dia, na hora da ascensão. Este é um casamento de energias e é uma união com o Pai que se leva muitas e muitas vidas para se colocar em prática. Só então estaremos aptos a manifestar na Terra a realidade divina, a visão divina e assim atingindo a vitória divina. Todos nós precisamos conhecer de cor e salteado todos esses 12 aspectos da consciência de nosso Pai, porque eles são as 12 qualidades da mente de nosso Pai que precisamos incorporar em vida. Enquanto não formos a perfeição do poder criativo da vida, enquanto não tivermos o amor da compaixão com os nossos irmãos na luz, enquanto não tivermos a mestria do plano divino em nossas vidas, sabendo a vontade do Pai para nós, enquanto não soubermos controlar a comunicação mental com a única mente superior, enquanto não tivermos a obediência às leis de Deus e ao seu plano divino, enquanto não utilizarmos a sabedoria do pensar com Deus antes de agir e de falar, enquanto não dominarmos a harmonia das energias purificadas para a adoração e a gratidão à liberdade da vida em Deus, enquanto não buscarmos incessantemente a justiça da igualdade divina entre irmãos, não manifestaremos a realidade da vontade divina, não teremos a visão da vontade de Deus manifestada e, consecutivamente, não chegaremos à vitória da conclusão de nosso plano divino manifestado. Nós continuaremos, então, na roda viva da reencarnação. Assim, nós não sairemos da Terra. Nós não nos tornaremos Deus filhos. Para isso, precisamos incorporar estas 12 virtudes da mente de Deus, que é o verdadeiro Espírito Santo, para podermos então acender na luz para todo o sempre, conquistando a vida eterna, unidos ao um. Vejam, a alma existe no ser e no estar. A alma precisa manifestar no tempo e no espaço terreno as qualidades superiores da mente de seus pais divinos. Assim na terra como no céu, embaixo como em cima. Este é o verdadeiro casamento alquímico da alma com o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo incorpora todas as qualidades divinas e nós temos de ser este Espírito para sermos os filhos encarnados de Deus. Assim como Jesus, entre outros avatares, provaram ser possível atingir. O que um homem pode fazer, todos os outros homens também podem. Os humanos portadores de luz são deuses embrionários. O humano está sendo parido. Ainda não é um Deus filho porque ainda não atua como tal. Ainda não está em verdadeira comunhão com o Um, o grande Sol Central. A missão da alma para conseguir a ascensão na luz e tornar-se então realmente um Deus Filho reconhecido por seus pais divinos, além de completar o seu plano divino e resgatar o seu karma, é que a alma da chama gêmea masculina, Alfa, deve buscar evoluir o seu lado feminino, Ômega. E a alma de chama gêmea feminina, Ômega, deve buscar evoluir o seu lado masculino, Alfa. Isto nada tem a ver com homossexualidade. O que estamos dizendo aqui é que o homem bruto deve aprender a ser mais educado e amoroso, mais sensível e cheio de compaixão para com o próximo. A mulher deve buscar ser mais decidida e criteriosa, aumentando a sua firmeza e discernimento. Por esta razão, cada chama gêmea encarna várias vezes como homem e também como mulher, desenvolvendo, assim, um lado andrógino de ser, uma aparência e modos que não são nem masculinos e nem femininos, mas sim altamente equilibrados. Não podemos confundir espírito com alma. A nossa alma é o ser e o estar, a nossa consciência que sabe que existe. O Espírito é o que norteia a nossa alma, como já dissemos antes. O Espírito Santo é a soma das 12 qualidades da mente divina de nosso eu sou o que eu sou. Além disso, Esse espírito é a consciência viva do nosso plano divino manifestado. É também o regenerador da alma que, com humildade, vai ao seu encontro buscando sua verdadeira identidade e vida eterna. A presença do Eu Sou, das chamas gêmeas, então, e elas têm a mesma presença divina, envia um raio de luz para a Terra para manifestar a alma que desce em seu corpo sutil, o corpo etéreo. Quando a alma vai nascer, o seu pai e sua mãe terrenos tiveram uma relação sexual física e conceberam um corpo físico do bebê no útero da mãe. O Pai Nosso e a Mãe Nossa que estão no céu enviaram a alma em um raio, trazendo-a para a Terra. A alma então virá carregada por seu corpo etéreo o corpo da memória, o corpo inicial, o corpo que tem toda a informação necessária das vidas passadas e as informações do plano divino inicial para esta vida, que começa com as informações necessárias para a construção dos outros três corpos, o corpo mental, o corpo emocional e o físico. Assim, a mãe terrena, que está gerando o filho na barriga, na terra, protege, alimenta e até o nascimento supre-o de luz divina, através de seu próprio cordão de cristal. A presença do Eu Sou manda seu filho ainda embrionário, a alma, com a memória da construção de seus próprios veículos terrenos. Assim, os corpos mental, o emocional e o físico são feitos de acordo com o plano divino da própria alma, preparados para atingir sua meta. Enquanto está na barriga da mãe, a alma está ainda sujeita a receber todas as influências dos quatro corpos inferiores da mãe. Sua construção será afetada pelos pensamentos da mãe, pelas alegrias e sofrimentos, pela má alimentação ou cuidados físicos que a mãe vem a ter consigo mesma. Quando encarna, nascendo de sua mãe na Terra, a alma passa a ter um intermediário entre ela e seu pai no céu. É o Santo Cristo pessoal, o Filho de Deus, o anjo da guarda de cada ser. Esta é a hora em que a alma recebe a chama trina, na hora em que o cordão umbilical do bebê é cortado. E isto deveria acontecer com pelo menos 4 minutos depois do nascimento, e não imediatamente como tem sido feito. O bebê deveria sair de sua mãe em parto normal e ser colocado em seu seio antes de cortar o cordão umbilical, aguardando assim este momento mágico com muito respeito. Pois a luz de Deus está sendo trazida pelos anjos do Senhor. Nascemos para cumprir com a nossa missão de trazer para a Terra a porção da criatividade divina, o nosso plano divino para nós e para os nossos irmãos. O servir ao próximo é a coisa mais importante que a alma tem para fazer. Trazer a energia de nosso próprio ser, no plano do espírito, a nossa presença do Eu Sou para o mundo da forma, para a ação, a boa criação. Aquilo que Deus quer manifestar para os outros filhos, através de nós. Por isto que devemos sempre esperar as soluções de nossos problemas com a ajuda de nossos irmãos. Deus raramente nos trará soluções e milagres vindos do nada. Ele mandará através de nossos irmãos, os seus filhos. Deus quer nos ensinar com isso a unidade. Quando concluímos o nosso plano divino, voltamos ao plano do espírito, tendo dominado então o tempo e o espaço, o positivo e o negativo, o alfa e o ômega de nosso próprio ser, manifestado na Terra, assim como o nosso Pai planejou no céu. A grande missão de ser perfeito como nosso Pai no céu, obedecida sobre todas as coisas. Assim, a alma passa a ter o poder de ascender-se a si própria, pois terá o poder sobre os dois polos, o positivo e o negativo de seu próprio ser. Sem o controle de suas energias positivas e negativas, o humano não pode se manter aceso, necessitando então da intercessão divina, quando a alma está pronta para ser finalmente reconhecida perante o Pai, com seu plano divino completado e com as 12 virtudes divinas incorporadas em seu ser, a presença do Eu Sou, então, pode nos desconectar de nosso cordão de cristal, desmamando-nos, cortando o cordão umbilical para que possamos ascender sozinhos na luz. E isto só será possível com o verdadeiro equilíbrio interior entre as duas polaridades do ser. A alma, então, acende a chama trina sozinha, sem a intercessão e a ajuda dos seus pais e mães divinos. A alma passa, assim, a ser também um sol autogerador de si mesmo e obediente à hierarquia descendente do um central. Foi isso o que aconteceu com Jesus quando, na cruz, disse: ó Pai, por que me abandonaste? Por que Deus o abandonaria? Deus nunca o abandonou. Deus sabia que Jesus estava preparado para se autoascender. Deus sabia que Jesus tinha o controle de suas polaridades alfa e ômega. Assim, Deus o desconectou e Jesus sentiu o baque da desconexão, de ser desmamado. Ele foi desligado do coração de Deus, pois não precisava mais desse sustento. Ele então acendeu-se a si próprio e buscou o Pai. É importante deixar claro que o que confunde muita gente que vê em Jesus como Deus e não como Filho de Deus é que Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito Santo. Sim, quando estamos embrionários na Terra, Deus, em sua expectativa de nossa elevação na luz, assume a função do Filho, na forma de um anjo, o nosso anjo da guarda, criado para nos guiar até o nosso nascimento em Deus, quando tomamos, então, o lugar de filhos de Deus, e podemos aí, então, ser reconhecidos por Ele, que poderá olhar para nós, sem nos consumir, com seu fogo sagrado. A ascensão é quando deixamos de ser embrionários e nascemos para Deus, assim como Jesus, entre muitos outros irmãos que já ascenderam na luz, o fizeram. Desta forma, o Filho da Trindade deixa de ser um anjo e recebe a identidade própria do Filho ascenso, e não mais um embrião, agora uno a Deus, porém livre e independente de Deus. Resumindo, quando a Bíblia se refere à Trindade como sendo Deus, ela está correta, porque os anjos de Deus são extensão dele mesmo, de sua própria mente. O anjo é um ângulo da mente de Deus, uma expressão divina. Assim, ele atuando como Filho na Trindade, ele é o próprio Deus em ação. Mas Jesus não. Jesus é um Filho evoluído e nascido em Deus, iluminado e ascenso na luz, por seus próprios méritos, preenchido pelo Espírito Santo divino. Jesus, como Gautama Buda, entre outros iluminados, limparam seus quatro corpos inferiores de todas as negatividades humanas e abriram as portas para que o Espírito Santo do Pai pudesse entrar completamente. As 12 qualidades da mente divina dentro de um só corpo. Assim, Deus os reconhecera como filhos dele. Antes da queda do homem, os filhos de Deus estavam nas escolas de mistério, caminhavam lado a lado com os mestres, anjos e arcanjos. E lá do alto da montanha, eles ouviram a música dos caídos, perceberam o seu charme e o seu glamour. Quiseram então conhecer e desceram misturando-se a eles. Quando viram o engano cometido, desejaram voltar, porém encontraram fechados os portões da escola de mistérios. Eles haviam criado o karma negativo e teriam de purificar-se, consumindo toda a energia mal qualificada e em todas as 12 qualidades da mente de nosso Pai, os 12 raios. Para realizar isto, é necessário dar toda uma volta na roda de encarnações até elevar novamente sua consciência aos níveis de Deus. Foram os filhos de Deus que abandonaram a escola de mistérios do Cristo Cósmico. Não foi Deus quem os deixou. Eles não passaram o teste da tentação dos caídos. Naquela época, não havia a necessidade de um intermediário entre nós e a nossa presença do Eu Sou, Éramos puros e nosso Pai podia nos olhar sem nos transformar. Quando caímos na impureza mental dos anjos caídos, criamos impurezas que nosso Pai não poderia jamais olhar sem que consumisse por completo. Assim, em nosso livre-arbítrio, temos de consumir nós mesmos com as nossas próprias perversões da pureza dos 12 raios de nosso Pai. Este é o único caminho de volta à luz de Deus. Para a nossa felicidade, a tocha da sabedoria das escolas de mistério nunca foi apagada. Ela tem sido carregada pelos místicos e transmitida de coração para coração. A grande Fraternidade Branca patrocina as escolas de mistério na Terra, que funcionam por um determinado período e desaparecem depois. A escola de Eleusis, na Grécia, de Pitágoras, em Crotona, e dos Essênios, no tempo de Jesus, são um exemplo disso. É uma grande bênção para o planeta Terra quando existe uma escola de mistérios. Ela traz a luz do conhecimento e da verdade. Ela ensina a usar as ferramentas certas para ultrapassar as barreiras da vida. Ela traz conforto, entendimento, confiança, paz e harmonia ao coração dos homens. O conhecimento da verdade conduz à liberdade da alma. Contudo, somente os discípulos altamente disciplinados tiveram o privilégio de frequentar as escolas de mistérios no passado e levaram anos e anos para ter acesso a todas as informações que hoje estão à disposição de todos. Agora, no final da Era de Peixes, o início da Era de Aquários, o amado Pai Celestial permitiu uma dispensação maravilhosa da lei cósmica. Abriram-se os portões do conhecimento e da verdade. Escolas como a Rosa Cruz, a Escola Teosófica de Helena Blavatsky, o Movimento Eu Sou, a Ponte para a Liberdade e a Summit Lighthouse trouxeram muitos ensinamentos dos mestres ascensos da Grande Fraternidade Branca para a Terra. Esses ensinamentos estão à disposição em livrarias esotéricas de quase todos os países e também na internet. Busque-os e os encontrará. Os filhos da luz, após muitas encarnações, têm toda uma gama de conhecimentos realmente elevados e livres da necessidade de frequentar uma escola. Pessoas autodidatas podem buscar ascender com a leitura e a meditação. Quem prefere um professor para ensinar, encontra nas escolas muitas palestras, grupos de estudo e muito mais, precisando para isto se filiarem a uma delas. Os mestres ascensos nos ensinam que existem 4 tipos de pessoas nesse mundo. O primeiro time de pessoas são os aliados da luz de Deus. Eles combatem o mal e a mentira sob o escudo e proteção da Grande Fraternidade Branca. O segundo time luta sem a proteção direta dos mestres ascensos, mas estão pagando suas dívidas kármicas e buscam agir corretamente. O terceiro time de pessoas vagueia pelas fantasias da vida, cegos por seus próprios véus kármicos. O quarto time, amigos, é representado pelos inimigos da luz de nosso Pai. Vivem para sugar a luz e oprimir a vida, onde quer que atuem. Esse primeiro grupo de pessoas entende e segue o chamado das escolas de mistério. Servem a luz, são amigos dos mestres ascensos, comunicam-se com a luz 24 horas por dia, oram sem cessar. O segundo grupo vive apenas na expectativa de mudanças. Querem que as coisas boas aconteçam, mas não tomam ações necessárias. Não buscam a comunhão com Deus o tempo todo. Não identificam o verdadeiro ensinamento do falso. Vivem caindo em situações difíceis, nas teias perigosas do quarto grupo. O terceiro grupo é indiferente aos acontecimentos, vira a cabeça negando os ensinamentos e os mestres. Eles buscam apenas o bem-estar e a boa vida. servem como instrumentos do mal e são fantoches nas mãos do quarto grupo. Eles dão ao quarto time a força para se manterem no poder. E o quarto grupo, que nega e rebate cada ensinamento, cada palavra, buscando anular a luz dos ensinamentos em todos os seus atos. Eles são os anti-ensinamentos, eles são os anti-mestres ascensos, eles são os anti-vida. Contam os mestres que para cada mestre existe um anti-mestre, para cada verdade existe uma mentira. Os mestres nos ensinam que todo o poder do mal vem da distorção do bem. É como se nenhuma magia negra tenha sido criada a partir do nada. Elas são criadas deformando o que existe de magia boa. Eles entendem que o ensinamento dos mestres é o julgamento que chega sobre suas vidas. Assim, jamais imponham os ensinamentos dos mestres ascensos a quem quer que seja. Cada palavra, cada ensinamento chegará sempre ao destino que deve chegar e na forma que deve chegar. Implore a intercessão divina na vida das pessoas. Implore o julgamento divino sobre os que tripudiam, agindo sempre contra o livre-arbítrio dos filhos da luz. A fraternidade branca dará a devida proteção aos que servem junto ao primeiro time, ou seja, aqueles que oram sem cessar, aqueles que estão sempre com atenção na luz, sempre fazendo a ponte da luz do cosmos para o planeta Terra. Os mestres dão a devida força aos aliados e mostram o caminho a seguir, dia a dia, passo a passo, momento a momento. Una-se à fraternidade dos mestres ascensos, pedindo a intercessão da luz sobre tudo e sobre todos. Assim, sua presença fará a diferença, aparando as impurezas e os impuros,